Um livro
de Evangelho de Mateus nessa noite, no capítulo número 7. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada a Jesus. E esta noite Deus abençoe também pela internet. Todos quantos vão ouvir essa mensagem, essa profecia, essa palavra profética, abençoada, divina, direto do trono de Deus para os nossos corações, né? Aleluia. É, Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículo 13, né? Aleluia. Para nós, amém? Mateus 7, 13, amém? Graças amém. A Deus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, pois, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinhos, ou figo dos abrolhos. Aleluia! Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, cortada, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos a conhecereis. Amém? Amém. Capítulo 8, versículo 1 ao 4. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta-te a oferta que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Amém? Obrigado, Jesus, por essa palavra. Abençoa a gente que está aqui na sede. E abençoa, Senhor, os irmãos ao redor do mundo. E aos crentes que vão ouvir essa mensagem, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos assentar, amados. Toda a palavra, todo o culto, todas as vezes, ou todos os momentos que um ministro, um profeta, um sacerdote, um pastor abre a Bíblia, o livro de Deus, a palavra profética divina, é de Deus para nossos corações, para nossos ouvidos, para solidificar e edificar a nossa fé, aleluia, é um momento ímpar, peculiar, particular, pessoal, individual de cada um de nós, inclusive do ministrante, porque Deus vai falar com o seu povo agora, através da liturgia, da profecia, da palavra escrita, já falou através dos louvores, da oferta, já falou através de situações desde o início do culto, ao cujo qual nós estávamos já de joelhos, né? O Senhor nesta noite, Ele quer me ensinar, te ensinar, e ensinar a quem possa ouvir, dar ouvidos à sua voz, os dois caminhos, louvado seja o nome do Senhor. E Ele usa aqui o evangelista Mateus para trazer para nós dois princípios bíblicos sobre o caminho, né? A luz não combina com as trevas e nem as trevas combinam com a luz, né? Aleluia, bendito o nome do Senhor, nosso Deus, El Shaddai, Adonai, Elohim Altíssimo. Nós somos luz do mundo e sal da terra, né? E essa luz do mundo, ela está sendo aperfeiçoada para alcançar o brilho de Cristo em muito mais vidas, né? Não só no seio da nossa comunidade, da nossa família, no nosso interagir na rede social, ou no nosso cotidiano, do nosso dia a dia, seja no transporte público, seja no mercado municipal, seja na congregação que adoramos, celebramos o nome do Senhor, ou seja no lazer, no shopping, aonde fomos. Temos que ter o brilho do Senhor. Para esse tal brilho, para essa promessa, para essa virtude, para Deus enxugar a nossa lágrima, para Deus mudar o cativeiro, restaurar, né, a nossa comunhão, a nossa fé, responder às nossas indagações, libertar a gente da gente mesmo e de algumas vezes, né, situações adversas que advêm na nossa vida, assim, do nada, na enfermidade, né, por circunstâncias ou porque precisamos passar pelo vale da sombra para entender e aprender que às vezes realmente é pela dor, né? Não é só pelo amor, e circunstância aleatória que nós mesmos, pelas nossas desobediências, nós trazemos para a nossa existência, para a nossa casa, para a nossa família, porque somos seres espirituais, somos comprados, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Eu já li aqui no livro do Apocalipse, no capítulo, né, que a gente é lavado pelo sangue do Cordeiro para a purificação dos nossos pecados. Mas o advento do pecado na vida do homem faz com que esse homem peque cotidianamente diante do seu Deus, né? Aleluia! Mesmo quando Deus opera um grande milagre na vida dele, né? Lemos o texto do leproso também, em Mateus também, agora capítulo 8, e Jesus dá um comando para esse leproso, né? Primeiro, para mostrar para o leproso os dois caminhos, né? Baseado no capítulo 7. Mas o leproso, ele não viveu os dois caminhos. Ele era leproso. Simbolizando aqui nesta noite, quero fazer uma configuração, um pecado. A lepra, o pecado. Quantas vezes nós não temos lepra e Deus nos purifica da lepra? Jesus purificara então aqui um leproso. O texto vai dizer, e descendo ele do monte, amanhã nós vamos no monte, vamos subir e vamos descer. E quando Jesus descia, seguia uma grande multidão, né? Aquele povo bisbilhoteiro que só seguia Jesus por nada. E aquela multidão que seguia Jesus para adorá-lo, em espírito e em verdade, que subiu no monte com ele para orar juntamente com ele, né? Aleluia, bendito o nome do Senhor. E eis que vem um leproso e o adorou. Então aquele cara no pecado da sua lepra, ele foi também ao monte e ele adora Jesus. Ele também vai exaltar e bendizer ao nome do Senhor. Porque toda vez que uma pessoa leprosa ou não, pecadora ou não, vai adiante de Jesus, adiante não, adiante é na frente, vai aos pés de Jesus, né? E adora, porque a palavra adoração significa se humilhar, né, se entregar, se render a Jesus, mesmo leproso, ele vai, aleluia, e adora Jesus, né, dizendo, Senhor, se tu quiseres, entendendo que ele não ia dar uma ordem para Jesus, ele fez um pedido a Jesus, olha Jesus, o Senhor quer, porque eu reconheço a sua grandeza, a sua glória, o seu poder, a sua cruz, o seu conhecimento, a sua sabedoria, o Senhor é o dono da vida, o Senhor que é, né, que era e que há de vir, o Senhor que é o Filho de Deus, o Senhor que é o dono da igreja, o dono da minha vida, dos meus pertences, dos meus bens, da minha saúde, dos meus filhos, do meu trabalho, do meu lerite, do meu dinheiro, da minha fé. O leproso estava dizendo tudo isso, porém leproso. É o que a igreja hoje faz, né? Ela fala tudo isso também para Jesus e muitas das vezes em algumas circunstâncias, como lemos no livro do Apocalipse, em algumas circunstâncias, não guarda a doutrina, a santidade, a verdade, a palavra, porém leproso. Então nós estamos em alguma área leproso. O filho quando desobedece a mãe ou o pai, ele é leproso, né? O pai quando irrita o filho, ele é leproso. O filho e o pai que desobedece o sacerdote em algumas áreas, é leproso. O obreiro, o ministro, a igreja do Senhor Jesus que desobedece a doutrina da verdade de Deus em algumas áreas, porém leprosa, mas não quer dizer que não é adoradora, que não vai buscar e que se arrepender. Então aqui esse leproso, ele se arrepende porque ele leu o texto, né? Que tem dois caminhos, né? Entrar pela porta estreita, a outra é larga e espaçosa do mundo, né? E a gente não pode agradar a porta espaçosa do mundo. Mas porém esse leproso, ele fez isso no momento de dor, de sofrimento, de lepra, de pecado, precisava se humilhar, precisava buscar Jesus. E Jesus então vai falar para esse leproso, porque Jesus não olhou para o pecado, olhou para a alma dele e falou, olha o leproso, e logo ficou purificado, né, da sua lepra, liberto do seu pecado. Por quê? Eu quero ser limpo. É isso que Jesus está dizendo cotidianamente, diuturnamente, né, noite adentro, mês adentro, semana adentro, para a mocidade, para os levitas, para o sacerdote, para as ovelhas, para a sociedade, para o mundo no geral, né? O planeta Terra, os reis, os sacerdotes, os príncipes, os bilionários, trilionários, né? Do planeta Terra, apesar que só tem um, né? No nosso tempo de hoje, né? Só o dono da Louis Vuitton, que é trilionário, o resto tudo é abaixo dele. Então, Deus está falando até para ele e para todos os mendigos, os pobres da Terra, né? Para os trabalhadores, para os honrados, para as crianças, para os adultos, para os anciões. Deus está dizendo, né? Quero ser limpo. Quer dizer, eu quero te limpar da sua lepra, do seu pecado, mas a porta é estreita. Depois que eu te limpar, você vai passar pelo Vale de Baca, né? E o Vale de Baca é um lugar terrível. Daqui a pouco já vou citar onde está o Vale de Baca para você, que representa a impossibilidade humana. O Vale de Baca é impossível para você quando você está no Vale de Baca. E se não for a oração da igreja, do sacerdote, das ovelhas, dos missionários, da missionária, da pastora, do corpo de obreiro, do cooperador, né, dos indivíduos da fé, aleluia, você fica no Vale de Baca. Porque é impossível, né? Representa o Vale de Baca, a impossibilidade humana, mas também lá no Vale de Baca tem a providência divina, né? Então quando a gente passa pelo Vale de Baca, a gente sofre a nossa impossibilidade, a nossa fraqueza, a nossa injustiça, né? As nossas dores, e muitas das vezes no Vale de Baca, ainda nós somos orgulhosos, nós somos soberbos, nós somos arrogantes, e quando precisamos de ajuda, dizemos para Jesus, para o Espírito Santo, para a igreja, para o sacerdote, não, eu resolvo, pode deixar que eu resolvo sozinho. Quando precisa, estender a mão e receber uma ajuda, né? Esse moço leproso perguntou, o senhor quer me limpar? Jesus disse, eu quero ser limpo, fica limpo, né? E logo ficou, então, purificado da sua lepra. Por quê? Aonde Jesus chega, ele cura mesmo. Se você deixar Jesus entrar hoje, ele vai curar a sua fé. Ele vai curar a sua vida, mas ele vai entrar. E depois que ele faz o sobrenatural, que é providência divina para o leproso, mesmo leproso, aleluia, ele vai dar um comando. Aí é o erro do leproso, aí é o erro da igreja, né? É o que está lá no Apocalipse, né? Não guarda algumas partes da Escritura. Deus vai falar para o leproso, Jesus vai falar para o leproso, o Espírito Santo vai falar para o leproso, como queira, né? A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vai dizer no versículo 4. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a alguém, né? Eu vou te curar da sua lepra, mas você é um caso específico, então você, ó, silêncio. Tem coisa que Deus quer que você fique quieto, você fala demais, não tem jeito. Você abre muita boca, não tem como, né? Então, olha, não digas a alguém, mas mostra-te ao sacerdote, então vai direto para a igreja. Congrega, se filia, aceita Jesus, caminha com Jesus, obedece ao sacerdote, obedece a Jesus, porque tem um comando aqui, né? Apresenta a oferta de Moisés, que determinou para que sirva de testemunho, né? Ele não fez nenhuma coisa nem outra. Primeiro é para ficar em silêncio, segundo é para ir para a igreja. O que que ele faz? O Mateus não conta, mas o Marcos já conta. Marcos capítulo 1, né? Marcos já entrega ele, Marcos conta o que ele faz, né? Lá no livro de Marcos, no capítulo 1, aleluia, bendito o nome do Senhor, nosso Deus, aleluia, a Bíblia vai dizer que ele cura o leproso, o mesmo leproso de Mateus. E aí Jesus chega e fala assim, aproximou dele um leproso que rogando-lhe, ponte de joelho diante dele, dizia, se queres, bem podes ficar, purifica-me, né, limpar-me. Tu queres me limpar? Ele perguntou lá no Mateus. É o mesmo homem, é o mesmo ser humano. Jesus vai responder a mesma resposta, né? Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-lhe e disse, quero ser limpo. Né? A mesma resposta. Que Jesus se compadeceu do pecado dele, da dor dele, da lepra dele. Né? Ele leproso. Ele leproso, ele não pode ter comunhão na sociedade. Né? A sociedade de então, daquele tempo, apedrejava o leproso, né? Hoje o pecado, que significa lepra, tira alguém da comunhão da igreja na Santa Ceia, né? Se souber que está no pecado, não pode deixar participar do corpo e do sangue. É só para os lavados e remidos, o sangue do cordeiro, né? Você está vendo que separa o homem? Então Jesus disse aqui para ele. E tendo dito isso, logo a lepra desapareceu e ele ficou limpo. O milagre é imediato. Quando Jesus entra no coração do homem, o milagre imediato. E advertiu, versículo 43, e advertiu severamente, logo despediu. O que Jesus estava dizendo para o leproso aqui, já que o texto Marcos é completo, né? A história narrativa. Jesus vai advertir, Jesus vai chegar na linguagem moderna, da era moderna, num bom português, né? Aleluia, depois o Google transmite em inglês para quem vai ouvir no mundo afora, aleluia. Jesus vai advertir severamente ele: mano, cola aqui, irmão, vem aqui, obreiro, vem aqui, senta aqui, eu sou Jesus de Nazaré, estou te curando, viu, mano? Maldição, depressão, opressão, vício, droga, bebida, palavrão, sexo, eu estou te curando da sua lepra. É severo, o negócio é particular. Sai do orgulho, sai da soberba, sai do chinelo, sai do salto. Para agora de adorar o Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, vai, vem me adorar. Para de roubar, para de mentir, para de ter ódio no coração. É particular, estou te corrigindo. Entendeu? Eu estou fazendo isso porque eu sou Deus. Você era leproso? Você não tinha intimidade, você não tinha comunhão comigo, você não valia nada. Mas por amar você, por amar a tua alma, estou te corrigindo. Linguagem moderna. Jesus arrebentou com ele no particular, primeiro. Porque Jesus tem um preço, irmão. O sangue do Cordeiro, não é? Não acha no lixo, né? Então Jesus deu esse ensinamento para ele, mas puxando a orelha dele mesmo, para ele ter um firme posicionamento. Por isso que tem hora, tem momento, tem dia que o pastor pega pesado. Que o pastor ensina você e a palavra você não gosta. Ele também não gostou. Esse rapaz, agora curado imediatamente dos seus pecados, libertos daqueles demônios, ele não gosta. Jesus vai dizer para ele, mesma coisa que Jesus falou em Mateus, que Jesus sempre fala a verdade. Olha, não digas nada a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote. Jesus fez a mesma afirmativa. Não fala nada para ninguém, que você não pode contar o teu segredo ainda, vai ter um momento determinado de todas as coisas debaixo do céu. Então você vai e mostra-te ao pastor do ministério da igreja, né? Lá em Jerusalém. Você vai e mostra-te ao sacerdote. E oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que ele servir de testemunho. O que Moisés determinou, irmão? É a oferta do livro de Levítico. Capítulo de número 14, inteirinho, do 4 ao 32, vai dizer assim. Explica-nos, né, que a pessoa curada da lepra, ele era o leproso, foi curado. Hoje a gente é curado dos nossos pecados. O que ele tinha que fazer? Ele precisava levar ao sacerdote. Então, lá já desde o princípio, ele precisava ter um líder, um sacerdote, um pastor, alguém que o instruísse na fé, alguém que o instruísse na sua família, alguém que o instruísse depois da cura do pecado, da lepra. Por quê? Porque a gente é assim. A gente andava no bel prazer do mundo e a gente vem e aceita Jesus. E a gente não entende nada de Jesus, porque a gente é do mundo. E o mundo jaz do maligno. E todo mundo que está no mundo obedece ao maligno, desobedece a Deus, está no outro caminho. São dois caminhos, eu disse. Uma é a porta estreita, a outra a porta espaçosa e larga no mundo. Quem está no mundo bebe, trai, brinca, mente, engana, mata, rouba, trai o marido. Como eu disse sempre aqui, nos últimos 15, 16 anos, não faça academia, crente, não faça academia. Academia não presta, academia não é de Deus, não serve para nada, está na Bíblia, né? Para que você cultuar o corpo? Para que você fazer? Deixar o seu corpo lindo, né? Você quer ficar esbelto, bacana? Sobe 8 milhões de vezes no monte, o ano inteiro sobe e desce 10 vezes por dia, que você fica magrinho. Corta o pão, a coca, o lanche, o açaí, a pizza, o sorvete, o arroz, né? Os carboidratos, que você fica magrinho, fica ó, e sobe e desce no monte, vai, adora e volta, vai, adora e volta, 8 bilhões de vezes, né? Por quê? Academia não é bom, né? Me desculpe aí, tá na internet, os donos de academia, é bíblico, né? Para que serve o exercício corporal? Para nada aproveita, mas o amor, tudo é proveitoso, né? Tá lá no livro de Timóteo, né? A moça não foi na academia? 15 anos de casada com um dos maiores grandes nomes da música brasileira. O que aconteceu? Está aí na mídia essa semana, se separaram. O que ele plantou, ele colheu. Estou falando aqui do cantor Belo. Né? Tem academia em casa, não podia deixar a mulher fazer academia em casa. Mas ela foi da academia. O professor da academia deu um QR, um QCH, um QTL, LLLL, coisa que ele não estava dando. Aí o cara deu e aí separou. A mídia diz isso. Eu não sei, não me interessa. Eu estou orando pela Graciane e por ele. Porque mais um casamento que se desfez, né? Grande verdade. Mas também desfez lá no começo, quando ele começou a conhecer ela. Então, quando a gente planta, a gente corta. Ok, very good, very well, que Deus salve ele, porque senão é triste o negócio. Mas é que eu falo, não presta. Mas dá o ouvido? Não, que é o caminho esparçoso do mundo. Mas quantos milhões de crentes estão me ouvindo, fazem academia hoje? O pastor está lá trabalhando, o pastor está lá evangelizando, pregando, e a mulher está na academia, de roupinha de cotton, né, de lycra, e lá, fazendo exercício para o preparador físico lá, o profissional trainer, né? Um dia a casa cai, acaba-se esse casamento. Por quê? O caminho do mundo é espaçoso, largo, né? O caminho de Deus é estreito, né? Aleluia. E aí Deus dá um comando para ele, a hora que ele sai do caminho estreito de Deus e vai para o caminho largo. Mas tendo saído, né, apresenta-te ao sacerdote. O versículo 45 de Lucas 1. Mas tendo ele saído, saiu da presença de Jesus. Se a gente sai do culto, a gente sai um pouco da presença de Jesus, né? Você vai para a praça, vai para o barzinho, vai para o lazer, vai para a feijoada, vai para a sogra, vai para o dominó, vai para o gamão, vai para o futebol, vai para a televisão. Você não está na presença de Jesus. Você está no seio da sua casa, que é notório, é lícito, é bíblico. Você tem que ir, tem que se divertir. Isso não é santarrão. Você não vive a Bíblia como está lá o Apocalipse, nem eu, nem ninguém, nenhum profeta. Tem que ir numa piscina, numa praia, em algum lugar, algum canto do mundo, né? Fazer alguma coisa. E a família é esse momento específico, né? A gente ir lá, né? Comer lá um sushi barake, comer lá um tabule, comer lá uma esfirra, comer lá uma feijoada, um arroz com feijão, né? Comer lá um leite azedo, lá, como é que é o nome disso aí? Coalhada seca, e aí vai, né? O outro vai para churrascado, o outro vai para churrascaria, o outro vai para o parquinho, outro vai para o Carlão, outro vai para o shopping, e aí vai. É um momento específico, peculiar, particular do lazer humano, né? Mas saiu da presença do Senhor. Raro, raríssimos, né? E nessa cidade, 800 mil pessoas, penso três só, que fazem tudo isso na presença do Senhor. Três, são 800 mil pessoas, porque estão lá naquele momento, daquele de alegria, e esquecem de Jesus. Eu até jogando com a mão com o obreiro, eu estou falando com Jesus, né? Aleluia. É Senhor, dá quatro aí, é brincadeira. Aleluia. Meu irmão entendeu, né? Glória a Deus, aleluia. Jesus falou para ele, você vai sair da minha presença. E ele, tendo saído, começou a pregoar muitas coisas. Ué, já é pregador agora? Já é missionário? Jesus mandou fazer isso? Jesus falou o quê? Vai e apresente ao teu sacerdote. Ao sacerdote, e traz as ofertas pacíficas, né? Aleluia! Dois cordeiros, uma cordeira, duas aves, né? As rolas, uma flor de farinha e azeite, como oferta ao Senhor, né? Explicou-nos que a pessoa curada tinha que fazer isso, ir na igreja, ir no sacerdócio e trazer essa oferta, né? Aleluia! Perante o Senhor, ele ficou ali, né? E começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente mais na cidade, né? Então, por causa daquele homem, Jesus já não podia mais. Por causa de você, tem coisas que Jesus já não pode mais fazer. O que você está fazendo? Se você está fazendo, como Jesus vai fazer? Como Jesus ia fazer o milagre naquela cidade se ele já estava fazendo? Ele estava contando as coisas ali. Você entendeu como é que funciona o mistério aqui? Como que você quer que Jesus, que é poderoso, glorioso, magnífico, maravilhoso, né, faça alguma coisa a seu favor, se você já está fazendo? Jesus deu um comando, vai me adorar na igreja, debaixo do sacerdote leva a oferta. Mas ele escolheu o caminho espaçoso e largo do mundo. Eu vou ficar por aqui mesmo, agora não tem mais lepra. Agora a sociedade me rejeitar, mas agora eu posso ficar perto da sociedade, né? É igual o desempregado, irmão. Nós temos aqui um testemunho verídico desse mês, dessa semana, desse ano. Né? Está desempregado, está aqui, sentado aqui na cadeira da casa do Senhor, adorando, celebrando, exaltando, bem dizendo, pedindo a cura da lepra, ou seja, a porta do emprego. Aí Jesus dá a porta do emprego para fazer o teste com o camarada. Aí o camarada, no primeiro mês, ele é dizimista, no segundo mês ele não é mais, porque do primeiro mês até o 60 dias depois ele faz planos. E fora planos tem água, luz, arroz, feijão, pão, pizza, coca, sorvete, namorada, cinema. E aí vai, aí esquece o dízimo. Pronto, já entrou pela porta espaçosa. Fora os vícios, porque a maconha não vem de graça, tem que pagar a biqueira. Mas enquanto estava sentado aqui, sem nenhum miserável de um dinheiro, estava aqui adorando o Senhor, porque ainda estava no pecado. Você vê como é que é? Deus não pode abrir porta nesse tempo de hoje. Porque alguns bilhões de seres humanos vão dar linha mesmo. Já receber a cura. Eu não quero me apresentar ao sacerdote e levar as ofertas de Levítico. Eu quero ficar aqui apregoando o que Deus me fez, ou me curtindo na minha luxúria da cura agora, porque agora eu já estou trabalhando. Eu não preciso mais de Jesus. Agora eu vou inventar, e o diabo vai inventar, e a característica fundamental, inteligentemente o diabo trabalha nisso, né? Agora eu estou cansado, trabalhei demais. Demônio. Ah, agora eu estou triste. Ah, agora eu estou fraco espiritualmente. Ah, agora eu vou dar um tempo da igreja. Demônio. Por quê? Porque Jesus já deu um cascalinho todo mês. Até nós dar uma bica nele lá no emprego dele, e aí ele volta para cá. É assim. É assim o mundo inteiro, foi assim desde Gênesis Apocalipse, e é assim hoje. Né? O camarada, ele é uma bênção. Né? Nós tivemos um obreiro aqui, um irmão que morreu, não é verdade? Ele só veio congregar aqui porque ele estava desempregado, ganhava 22 mil por mês. Aí você perde 22 mil, você perde dignidade, família, condições específicas, porque 22 mil não é 22 reais, nem 2.200, né? É 22 mil. E veio aí. Por que que ele veio aqui buscar Deus nessa igreja simples, nossa? Porque aqui tem unção, tem a porta aberta, tem a glória, tem o Pentecostes, somos bem-aventurados, lemos a palavra de Deus. Aleluia, né? E não andamos no caminho dos pastores largos do mundo, andamos na porta estreita. Então ele vem aqui. Aí ele vem aqui, Deus abre a porta. Irmã, para ele, você que está chegando, aprenda essa. Como que Deus abre a porta? Num outro emprego do mesmo nível, 20 mil por mês lá, pedrada. Né? Até que ele resolve dar linha. Porque agora ele não precisa mais congregar numa igreja simples, da porta estreita. Voltou no nível dele. Né? Aí o demônio coloca as situações. Só que nesse caso ele bateu as botas, morreu, não ganha mais nada, agora está lá debaixo da terra. Deus sabe trabalhar. Você entende como é que Deus trabalha? Deus primeiro ele ensina. Deus primeiro te capacita. Deus primeiro te aperfeiçoa. E antes dele te capacitar, te aperfeiçoar e te ensinar, ele te cura. É assim que Deus faz. Deus não faz acepção de pessoas. Pode entrar aqui quem quiser. Drogado, viciado, gay, lésbica, espírita, ateu, ator, católico, preto, branco, chinês, alemão, francês, baiano, mineiro, irlandês, holandês, africano, né? Do Quênia, da onde quiser. Pode vir sentar aqui. E aí Jesus vai ensinar os dois caminhos, as duas portas. A porta de Deus, voltando lá no livro de Mateus, aleluia, né? Aleluia, bendito o nome do Senhor, nosso Deus, aleluia, bendito o nome de Deus. A porta de Deus, Mateus capítulo 7, vai dizer que a porta de Deus, né, é estreita, porque larga é a porta espaçosa, né? O caminho que conduz à perdição, são muitos que entram por ela. Então tem muita gente, pais de família, que estão entrando pelo caminho da perdição. Por quê, pastor? Porque estão no vale de Baca, no vale do sofrimento, da dor, da angústia. Isso que significa o vale de Baca. Eu já vou lá do vale, porque até chegar no vale de Baca, lá tem umas bênçãos para nós. Mas por que que a pessoa, o indivíduo, o ser humano, o crente, o cristão, está no vale de Baca? Porque a nossa porta, a porta divina, ela é estreita e apertada o caminho que leva à vida, e poucos os que entram por ela, né? Aleluia. Porque dentro dessa porta de Deus, a porta estreita que leva ao caminho da vida, aleluia, tem um outro princípio fundamental dentro da porta, que é apertada, que leva ao caminho da vida eterna. Então tem um princípio aqui dentro da porta estreita de Deus, que leva à vida eterna, né? O que é, pastor, né? Aleluia. É a submissão ao sacerdote. Jesus disse para ele: olha, leproso, vai e apresenta-te ao sacerdote. O bispo das almas, o sacerdote dos sacerdotes, o rei dos reis, estava dizendo. É o que Deus diz hoje para os grandes ilustres do mundo, para os grandes servos do Senhor, para os humildes servos do Senhor, para os grandes bilionários, para os grandes intelectuais, para os grandes inteligentes e para um simples pai de família. Né? Olha, vai e apresenta-te ao sacerdote. Né? Porque Jesus é o sumo sacerdote. E é o sacerdote, o anjo da igreja. Bom, eu vou congregar ali, ou congrego na PCBR, então eu vou me apresentar ao sacerdote. vou respeitar, vou amar, vou obedecer, não vou mentir, né? Nem meia mentira, nem inteira, nem por metade, nem por pensamento, filosofia, teologia, opinião, isso é sua. Ninguém quer saber disso, nem eu e nem Jesus. O que nós queremos, tanto Jesus quanto eu, como ministro, sacerdote e profeta, é te receber, te recepcionar, tirar a sua lepra e te ensinar a caminhar no mundo espiritual, no que é verdade e no que é a santidade e no que é que Deus tem na sua vida, a sua chamada, o seu ministério, a sua adoração, a sua obediência. Então, dentro da porta estreita, por que que muitos não querem entrar pela porta estreita no dia de hoje? E a gente conhece, né? E eu conheço pelo menos aqui uns 80 pais de família nessa cidade que não quer saber disso aqui, né? Aleluia. Do que eu estou pregando nessa noite, né? Apresenta-te ao sacerdote, ao anjo da igreja, que é o versículo 4 do capítulo 8 que eu li, né? Aleluia. Do evangelista Mateus, né? Mostra-te ao sacerdote e vai e apresenta a oferta que Moisés determinou, né? Por quê? Eles não querem, irmãos, aleluia, mostrar ao sacerdote. Por quê? Dentro desse princípio, além de ter essa submissão, né? Aleluia, que é a porta de Deus, que é a porta da felicidade, e o salmo que eu vou ler, o salmo de Baca, fala da porta da felicidade de Deus, vai fazer com que a pessoa, no momento, passe pelo vale de Baca. Mas se você ler o contexto do que está o salmo do vale de Baca, você vai ver, vai entender que Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e que Ele permite a gente passar por essa porta da felicidade em alguns princípios no vale de Baca. E qual é o princípio bíblico para a porta estreita? É o temor do Senhor, o que acabou hoje em dia nas igrejas de Jesus, né? É o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor às almas, né? Aleluia! Porque eu amar o meu filho, meu enteado, meu ente querido, o meu bolso e a minha igreja é fácil. Quero ver eu amar um macumbeiro, o espírita, né? Alguém que mexe lá com os pauzinhos lá embaixo mesmo, né? Aleluia. Eu estava falando com uma pessoa, falei, nossa, eu vendi pano naquela empresa em dezembro, comprei bastante até, porque estava comprando bastante, comprei bastante em janeiro, a empresa comprou também, comprou em fevereiro, né? E nós já estamos em abril, e me atende mais a gerente. O seu patrão mandou a gerente embora, meu amigo? Ah, sim. Por isso que ele não tem demais, né? E colocou lá uma macumbeira fortíssima, poderosíssima nas macumbas das trevas. Então é por isso que nós achamos que o senhor não vai vender mais pano lá. Porque o negócio é sério. E eu disse, meu amigo, acho que, né? Aí o Espírito fala no meu Espírito, porque eu não sou poderoso para libertar essa pessoa, né? Eu falei, não, passo o meu contato, se ainda quiser, né? O patrão quiser, né? Alguém quiser ainda, eu estou à disposição, vendo ainda, vocês que sabem. Mas, puxa vida, né? A porta do mundo é espaçosa mesmo, né? Como que o patrão faz uma situação dessa, né? E hoje à tarde, 6 horas, eu recebi a notícia que o filho do patrão está no médico do hospital, correndo com o filho do patrão e tal, né? E falamos à tarde do patrão e agora a dor de patrão está no hospital, com o filho no hospital. Acho que é apêndice, né? E abriu o menino para ver o que, que é, ninguém sabe o que, que é. São circunstâncias e coincidências que acontecem, né? Se eu não amar essa feiticeira, essa umbandista, essa mãe de santo poderosa, eu não sou evangélico, eu não sou pastor, né? Eu não posso ter medo dela, tem que temer o Senhor e amá-la. Então, está precisando hoje da porta estreita, o temor ou o amor. E depois do temor do amor, tem que ter a responsabilidade daquele homem que não teve, da submissão, da obediência. Vai e mostra que é o sacerdote, né? A responsabilidade com o reino. O reino é o ministério, é o culto, é a igreja, é o horário. Né? É a simplicidade, é saber que sábado eu tenho que fregar o vão, amanhã tem um monte. Não interessa a opinião do papai, da mamãe, da vovó, do titio, do sobrinho. Tem um monte amanhã, né? Salvo conduta missionária que ainda não pode, né? Mas se quiser, vamos, vai devagarzinho, porque Deus sei que cura. O médico, o dinheiro, o marido, ninguém cura. Quem vai curar é o papai do céu. É ele que cura, né? Aleluia, né? Bendito o nome do Senhor. Senão não precisava de médico, né? A macumbeira curava o menino hoje nessa tarde. Foi a nossa ligação, e agora de alguns outros pastores acredito, que intercedeu pelo Deus do céu, né? Aleluia. Então, é responsabilidade com o reino. Você que está aqui, que está na porta estreita, tem que ter essa virtude da responsabilidade com o reino, porque senão vira porta espaçosa. Não é fazer o que você quer fazer, é fazer o que Jesus determinou que você faça. É diferente. Eu fazer o que eu quero fazer no domingo, na segunda e na quinta noite, no sexto que tem o culto do monte e o Frei Galvão, eu não posso fazer o que eu quero fazer. Aí eu tenho vida, família, netos, bisneta, tataneto, marido, jantar, festa, passeio. Não, se Jesus convocou a gente para ir no monte, passeio, fica para depois. A gente ia para a praia ontem, hoje, depois do culto, sexto o dia inteiro, sábado inteiro, volta domingo. Já ficando feliz que o Biel ia vir, e de repente o Espírito me falou, mas tem monte. E de repente eu falei para a pastora, tem Frei Galvão. Cancelou a praia. Todo dia dar um QR1, QSL, pôr a missionária e os obreiros fazer lá e eu ir para a praia, né? Poderia dar um perdido, como diz o outro. Mas eu ia estar dando perdido na Jana, na família Domingas, no Frei Galvão. Eu ia estar dando perdido em Deus, espaçoso e o caminho. Não é a hora, tem um momento para todas as coisas. Então, primeiro o reino, a responsabilidade. E depois eu pensei, você acha que eu vou perder um açaí da Jana caprichado para mim? Não, glória a Deus, eu vou lá. Adorar, celebrar, exaltar, se precisar, o prego. Em nome de Jesus, né? Responsabilidade com o reino, dentro da porta estreita, com a doutrina, né? Nós somos um ministério que não tem um RI, regimento interno, mas tem a doutrina bíblica, né? Que Deus ensina, que Deus exige, que Deus quer para que a gente seja batizado e curado das nossas lepras. As peculiaridades particulares que estão encravadas lá dentro, né, que ainda não saiu, como aquelas que Deus já tirou, para que elas não voltem mais, né? Aleluia, né? A doutrina com o ministério, né? O santo ministério que Deus tem para cada um de nós, né? E aí entra dízimos, ofertas, votos, né? O pastor do ministério, para quem tem Jesus, para quem ama Jesus, por exemplo, uma levita recebeu lá, sei lá, R$200 de oferta, de carinho, de tia, tio, primo, sobrinho, trabalho. Bom, R$200, 20 é dízimo, bom, 10 é meu voto, né, Senhor, eu nunca fiz voto, mas vou fazer dessa vez, 20 também é meu voto, né, e 10 é oferta. Então, em vez de eu dar aquele miserável R$20, porque Deus mandou e eu estou agradando a Deus, né, e deixou de dar a oferta, deixou de dar o voto. Você vê que, como o ser humano, ele é fraquinho mentalmente, mas ele acha que ele está na nuvem, né, até chave, que nem Davi fala, ah, dei o dízimo. Porque eu ganhei uma oferta. E diz uma obrigação. E o voto de amor? Senhor, é a sua obra. O pastor está lutando pelo terreno. Senhor, como o senhor quer? Precisa trocar o som, precisa trocar o piso, precisa pintar a igreja. Senhor, nós precisamos levantar gente para trazer o dinheiro aqui, Senhor. Mas não, irmão. Eu vivo o meu mundo, né? Você vive o seu mundo. Você não mora lá no Ramar, você não está morrendo de fome. Você tem arroz, feijão, pão, pizza, shopping, casa, carro, gasolina, seja ruim, seja bom, você tem tudo. Você está preocupado com o reino de Deus, irmão, nesse quesito? Não está, né? Como milhões de josaenses não estão preocupados, né? Não quero nem saber. Mas isso é porque isso é porta estreita. Vai mexer no bolso do peão, o peão grita, né? Aleluia, ainda mais quando é para o reino, né? Cestas básicas, né? Responsabilidade com o reino. Que tem alguém que vai comer o que você vai trazer. Vai precisar comer, né? Seja o sacerdote que vive do trabalho da fé, da obra, ou seja alguém que Deus tocar na vida do sacerdote para direcionar lá, não, aquela pessoa que está precisando, né? Aleluia. E aí, dentro da responsabilidade do reino, fora a doutrina, né? Com o ministério, com os dízimos, ofertas, votos, com a cesta básica, né? Com as doações, tem os montes, que amanhã é o nosso caso, o jejum, né? Quantos de nós estamos jejuando? O meu jejum agora é de oração. Eu não posso mais ficar sem comer, né? O médico proibiu de 3 em 3 horas, eu tenho que comer. Senão me dá tremedeira. Até Deus curar. Eu já curou uma enfermidade, agora vai curar a outra, né? Aleluia. A oração, é ano de oração, precisamos orar, né? Oramos aqui hoje um pouquinho, vamos orar amanhã no monte, tem que orar. Queríamos ter festa, passear, sair. Eu estou com meus netos aí. Podia ir para o Carlão, podia ir para a pracinha, podia. Mas eu tenho que orar. Né? Tem dois que não estão aqui hoje porque está faltando oração. De quem? Do sacerdote. Né? Eu sou o espelho, eu sou o exemplo. Então eu tenho que orar. Amanhã é dia de oração. Eu vou lá dobrar o joelho e falar: Senhor, eu não aceito mais os meus netos no mundo, eu quero fazer na sua casa. Traz de volta. É só pedir. Dá-se vos-á, está aqui no capítulo de número 7, mesmo versículo 7, né? Pedi e dá-se vos-á. Buscais e encontrareis. Batei e abri-se vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E é o que bate, se abre. Então eu vou bater na porta do céu e falar: Senhor, o Davi ou o Lucão tem que vir para a tua casa. Eu não aceito mais. Porque se eles virem, eles vão crescer, solidificar, edificar. Mesmo que eles não queiram. Tem que ter essa autoridade de eu falar, né? Então eu estou dando linha, estou dando corda. Por quê? A porta do mundo é larga e espaçosa. Ah, deixa eles. Vão crescer, ou vai andar com o capeta, ou vai andar com Jesus. O pai já anda com o capeta nisso, né? Fazer o quê? Não, tem que quebrar isso, tem que ser ao contrário. Orar e falar: Senhor, traga para a tua casa, para a tua presença, né? Isso significa uma responsabilidade com as almas. Nós temos que ter responsabilidade com as almas. Porque não adianta eu ganhar a família Domingas e perder a minha. Não adianta eu ganhar a família Lima e perder a minha. Não adianta eu ganhar a família Reis e o Gui, né? Aleluia, e perder os meus. Quem era para estar ali no lugar do Gui? O Davi. Essa é a grande verdade. Quem era para estar dirigindo a mocidade? O Rafael. Né? Mas não quiseram, negaram o cordeiro. E aí a gente entende o livre-arbítrio de Deus. Mas a gente tem que lutar, né? Aleluia, com amor às almas. Isso é a porta estreita. Você está disposto a entrar por essa porta estreita, porque isso é fundamental, né? Apertado o caminho que leva à vida, essa submissão, trazer o sacerdócio de as ofertas ao sacerdote, né? Aleluia, na casa do Senhor, obedecer, né, a Deus na sua existência, coexistência, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Nós precisamos da força dele, da ciência dele, né, da sabedoria dele, em todos os âmbitos da nossa fé e da nossa vida, né? Aleluia, bendito o nome do Senhor. Mas, quando a gente está entrando por esses caminhos aqui, você tem que estar sabendo também e ser inteligente, que o versículo 15 do capítulo 7 que eu ministrei para vocês hoje, que eu estou ministrando, fala que tem falsos profetas, né? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, né? Quantos falsos profetas tem na internet, no Facebook, que estão ensinando coisas erradas para as pessoas, né? Quantas pessoas estão comendo, se alimentando de pregação do pastor A, do pastor B, do pastor C, quando o pastor A, pastor C, pastor B não gosta nem do Espírito Santo. É um exímio teólogo, é um gentleman na faculdade de teologia mais moderna que tem, e os seus conselhos são fantásticos, todo mundo fala: oh, que maravilha, mas está longe do Espírito Santo de Deus. Jesus andava em coinonia com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Por isso ele disse: eu vou para o Pai e vos deixo o Paracleto, que é o Espírito Santo. Que quem vai capacitar, edificar, santificar, curar, libertar, abrir porta, é o Espírito Santo. Jesus está intercedendo no céu. Jesus não vai descer na terra enquanto Deus não mandar ele vir na segunda vida, na segunda vinda do Apocalipse. Quem está aqui na terra é o Espírito Santo. Temos que amá-lo, reverenciá-lo, cuidar dele, andar com ele, né? O Espírito Santo é igual o passarinho, irmão. Que é da pombinha branca da paz, né? Sabe disso ou não? O Espírito Santo não sabe, gente, que o Espírito Santo é igual passarinho. Você já chegou perto de um passarinho, de uma pombinha? Ele voa, né? O Espírito Santo, se a gente pecar, ele voa também. Você tem que aconchegar, colocar aquela aguinha, aquele pãozinho, cuidar e falar com amor com o Espírito Santo, abraçar o Espírito Santo. Tem gente que não faz isso com o Espírito Santo, irmão. Não adianta ter conhecimento, a Bíblia fala em Salomão, a letra mata o Espírito. Eu poderia ser o maior teólogo professor do mundo, se eu quisesse. O Espírito estaria longe de mim. Então tem que andar em coinonia, o conhecimento e o Espírito. Por isso que eu vou bater. Então cuidado com os falsos profetas. Lembra, você tem um sacerdote, você tem um pastor, você tem um Deus que vela pela sua alma e um pastor aqui na terra que é o sacerdote para cuidar de você espiritualmente, se você quiser entender e deixar. E aí a gente vai entender que esses caras têm os frutos errados. A porta espaçosa do mundo. É do mundo, é larga, espaçosa. Filosofia, teatro, conhecimento, luxúria, mentira, vaidade, salário, né? Você pega um homem que trabalha e ganha 8 mil por mês, 10 meses, 80 mil. 12, 13, 14, que tem o 13º, vai dar uns 107 mil por ano. Aí você pega esse homem, você tira os 8 mil dele por mês e deixa ele viver com um salário mínimo. Todo mês. O nível de vida dele vai cair. Ele vai ficar no mínimo louco, nervoso. Mínimo. Você tirar tudo, que nem Deus fez com a gente. E eu não tinha 120 mil por ano, eu tinha 350 mil por ano, todos os anos. Jovem. É diferente, né? E a gente fica louco, desesperado, angustiado, nervoso, brabo, perplexo, desanimado, porque você não tem dinheiro, né? Aleluia. Então, muito cuidado, tá? É, por seus frutos, o conhecereis. Deus conhece a ovelha por seus frutos. Porventura, colhem-se uvas dos espinhos ou figo dos abrolhos? Não, né? Você vai colher figo do pé de figo. E você vai colher uva, né? Não é do espinheiro, é do pé de uva. Não é verdade? Bendito o nome do Senhor. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Então, a gente que é bom, está na porta estreita, a gente vai produzir bom fruto. Vai demorar um pouquinho? Vai. Por quê? Para produzir bom fruto, tem que primeiro fofiar a terra. Colocar a semente. Regar a semente. Ver essa semente crescer. Guardar essa árvore. Porque ela vai secar. Se você não cuidar dela, meu vizinho colocou uma árvore ali, né? No lugar da árvore que a prefeitura tirou, a árvore secou. Ficou 4 meses ali, a árvore secou. Secou, mas secou de secar mesmo. Ele arrancou, esperou um tempo, a prefeitura não veio, ele mesmo colocou outra árvorezinha agora. Se ele não cuidar, não regar todo dia, a árvorezinha vai secar de novo. Não cuidar dela. Conversar com ela, chegar lá, só vou trazer amigo para você, cresce, fortalece. Assim é a gente, irmãos. Deus conhece você pelos seus frutos, né? E você tem que dar bons frutos, versículo 17. Assim toda árvore que produz bons frutos, e a toda árvore que produz má frutos, né? Assim toda árvore boa produz bons frutos. A gente está na porta estreita, a gente produz bons frutos. Jejum, oração, dízimo, oferta, comunhão, coinonia, monte, responsabilidade no reino, responsabilidade nos cultos. Vou estar com dor de dente, enxaqueca, menstruada, eu vou estar triste, acabada, demoniada, mas eu vou no culto. Porque é Ele que cura uma enxaqueca, é Ele que visita por dentro, é Ele que cura uma dor de dente, é Ele que primeiro opera maravilhas, sinais e prodígios. Eu vou crer pela fé, vou produzir bons frutos, eu vou buscar o Senhor. Né? Aleluia. Quantos que estão molengas trabalharam o dia inteiro no vendo culto da quinta-feira? Por quê? Porque são fracos espirituais, não produzem bons frutos. Por quê? O cansaço venceu eles. E se eles não tivessem emprego? Fossem desempregados, eles estariam aqui buscando o Senhor. É um paradoxo do paralelo que é complicado, irmão. É lógico que eu vou buscar o Senhor, estou desempregado, pô, eu vou buscar o Senhor, você quer que eu faça o quê? Né? E se for nessa igreja, mora longe, a gente ainda é capaz de pagar gasolina e dar o passe para a pessoa vir que está desempregada. Certo? Mas quando Deus abre a porta do emprego, eu estou muito cansado. Pastor, não vou na igreja. Mas você não vem na igreja, é a sua carne. Mas isso é fraqueza espiritual, por quê? Deus está procurando adoradores que adorem no Espírito. Porque a sua carne vai ficar aqui, o seu lerite, o seu trabalho, o seu chefe, o seu patrão, suas entregas, seus projetos, seus negócios, não está tudo aqui. Até a promessa fica aqui, é o Espírito que vai voltar para o céu. Que Deus o fez e o deu, né? Aleluia. Viu? E aí, continua, né? A árvore má vai produzir maus frutos. Aquela pessoa negativa, rancorosa, mentirosa, angustiada, perplexa, destrói todo mundo, destrói a família inteira, né? Não compreende, não entende, não se deixa entender, né? Quantas pessoas a gente conhece assim? Quantas pessoas pecam contra Deus? Eu tenho isso na minha família. Cotidianamente, diariamente pecando contra Deus, mas você vai falar, não aceita. É errado isso. Você está errado, você está errada. Mas não aceita. Não, está certo. Mas você não está de... Mas é evangélico. Mas você não está debaixo da fé, da promessa, da palavra. Isso é errado, né? Eu, quando eu prego com exatidão, com propriedade, e é verdade. Não adianta ir na igreja. Não adianta fazer oração, não adianta nada, Deus não responde isso, porque é desobediente. Gente desobediente não entra no céu. Gente desobediente vai dar mau fruto. Gente desobediente, o seu testemunho não é genuíno e verdadeiro. É desobediente. Como que você quer que Deus receba um desobediente? só para purificar ele da lepra e dizer para ele, vai e apresente-se ao sacerdote. E começa a ser obediente. Porque é a minha vontade, a minha palavra, é o meu poder, é a minha glória, começa na obediência. Não adianta você ir na igreja, não adianta você morar, casar, ser mãe, ser filho, ser tia, ser vó, ser primo, ter trabalho, não ter trabalho, se você é desobediente ao que eu ordenei. Não adiantou nada. Inclusive, essas pessoas na internet que estão me ouvindo aí, estão na igreja errada. Tem que estar na igreja do outro, do capiroto. Não na igreja de Jesus. A igreja de Jesus tem que chegar desobediente aqui. E ser tratado, lapidado, restaurado, né? Deus não está na divisão, por exemplo. Eu conheço um caso, um casal, que a mulher mora em Jacareí e o cara mora em São José. Que adiantou ir na igreja? E lá prega, profetiza, fala, acontece. E o marido em São José, angustiado, cabisbaixo, andando, perplexo, falido. E que Deus é esse? Deus da divisão? Deus das trevas? A Bíblia diz que a luz não combina com as trevas, que o caminho de Deus é estreito. Não casei com você, é com você que eu casei, então vou ficar com você até a morte me separe. E vou pagar o preço. Quem mandou, casou com a pessoa que Deus mandou você casar, se casou, agora você, né? Chupa a manga do cão aí, fazer o quê? Não é assim? É assim. Está chupando a luz, tem que comer o bagaço. Eu não posso ter lá uma cidade uma pessoa e em outra cidade o marido. Não existe isso. Mas é caminho, porta larga do mundo. Então, quando eu falo, quando eu prego, quando eu ministro, a gente sabe que no seio da parentela tem muita gente que professa a fé cristã, a fé de Jesus, mas estão nos caminhos errados de Deus. E Deus, ele não quer isso. Para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, né? Aleluia. Né? Não pode a árvore boa dar maus frutos. Você é bom, você é bem-aventurado. Você não pode dar mau fruto. Você vai passar por um momento doloroso do vale de Baca, né? Os maus frutos não pode dar a árvore boa. E nem a árvore má pode dar os bons frutos. Quem é mau, quem é desobediente, quem é ruim, não dá dízimo, não faz voto, não traz oferta, não traz a cesta básica, não jejua, não vai no monte, não ora. A saúde é uma porcaria. E aí sucessivamente. A mulher mora no cafundó do Judas, você mora aqui, né? Os seus negócios não dão certo, seu dinheiro não dá certo, seu nome é sujo. Não dá bom fruto. Nunca vai ter nada. Por quê? Árvore má não dá bom fruto, irmão. Você pode ver que você dá fruto. Por quê que você dá fruto? Porque você é obediente a Deus. Os obedientes, Deus abençoa. Toda árvore que não dá bom fruto, cortada e lança-se no fogo. Bom, eu não estou dando bom fruto, então agora chegou o meu tempo. E Deus me cortar e me lançar no fogo do inferno, onde haverá choro e ranger de dente. Então Deus está dizendo, olha, vou te dar oportunidade, vou te dar chance, eu te amo, você é minha imagem, você é minha semelhança, você é ateu, ator, católico, espírita, você é crente, você não é crente, você é pastor, você não é pastor, eu vou te dar uma chance. Uma, duas, três, 10 bilhões, 70 vezes 7, 77 vezes 7, 1 bilhão vezes 77 milhões, 77 bilhões vezes 77 trilhões de vezes, vou te dar chance. Só que uma hora eu vou cortar e vou te lançar no fogo. E lá do fogo você não sai mais. Né? Pessoa morre na cama enferma. Né? Porque desobedeceu a Deus, escolheu o caminho da porta larga. Né? Então era a saída do fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Por que, que a gente conhece os frutos dos obreiros? Porque a gente conhece os obreiros que tem. Porque a gente conhece os frutos das nossas ovelhinhas, da Lavínia, a Ingrid, que a gente conhece, por dentro e por fora. Por quê? De madrugada ele acorda a gente. Acorda aí, filho. O que é essa? Olha lá que da Lavínia. Ah, não, quero olhar não. Se eu tenho mais, tem mais. Ele quis olhar. Você que é o sacerdote, você que brava a morte. Olha, que eu quero dar o livramento. Eles são pai e mãe, mas o livramento vou dar pela sua oração, você que é o sacerdote. Ora lá para promover a aliada do emprego. Ah, não vou orar não, Senhor. Apesar que ela é belezinha, gente. Ô, gentezinha, dizimistinha, belezinha. Mas ela tem mãe, Senhor. A irmã Bia, eu já conheço a senhora. Por que eu vou orar? Não é minha filha? Já tenho o meu para orar, Senhor. Mas ela é sua filha espiritual. Cuida dela. Cuida dela, porque ela está dando bom fruto. Vai ser promovido, vai ser abençoado. E você está fazendo a sua parte. Por quê? Tem momentos, irmãos, que eu e você, nós, vamos passar por isso daqui, ó. Paulo fala a igreja de Roma, né? Paulo apóstolo pela vontade de Deus, ele é apóstolo pela vontade de Deus. Alguns se intitulam apóstolo aí porque é pela vontade própria. Mas Paulo, pela vontade de Deus, né? Aleluia. Fala do capítulo 8, do versículo 18 de Roma, aos Romanos: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser reservada, né? Aleluia. Ou ser revelada, né? Aleluia. Então, quando Paulo fala das aflições desse tempo presente, é o tempo presente na vida atual. Outra pergunta que podia perguntar aqui nessa noite, né? E para a internet: quem não tem uma aflição hoje aqui, levanta a mão. Até a menininha que está ali, ó, que está nos visitando hoje, que a mãe está com aflição, ela está aqui porque a mãe está com aflição. Queira ou não queira, não está com a mãe, né? Está sentindo um distanciamento natural, porque a mãe está enferma, está no hospital, está com a gente desde ontem. Mas é uma aflição, se você for olhar. Agora, isso é uma criança. Imagina você que está me ouvindo pregar, né? Você que está observando a mensagem, amém, graças a Deus por isso. Você que está no mundo da lua, continue no mundo da lua mesmo, né? Aleluia. As aflições desse tempo presente, vida atual. O que que é isso aí? É a conjuntura da sua existência. Muitas vezes nessa existência, no nosso cotidiano, dessa vida humana, né? Porque tem a vida humana e a vida espiritual. Muitos entram pela porta espaçosa, né? O caminho que conduz à perdição, né? Perde a fé, perde o temor, perde a glória de Deus, mesmo na igreja de Deus. Porque a fraqueza espiritual vai tirar essa pessoa da presença de Deus. Isso não impede essa pessoa passar pelo vale de Baca. Salmo 86, né? Salmo 84, eu acho. Deixa eu ir aqui no Salmo. Salmo 84. É, Salmo 84. O tempo está chegando ao fim, mas eu quero falar uma coisa aqui ainda. A felicidade daqueles que habitam no santuário de Deus, que anda pela porta estreita. É feliz. Está no santuário de Deus, que no santuário de Deus tem o quê? Unção, pentecoste, cura, libertação, ouro, a prata, a benção, a casa, o carro, o dinheiro, o matrimônio, o amor, o perdão, a santidade, a verdade, a transferência da velha natureza para a nova natureza, cotidiano da vida, dia a dia espiritual, que vai levar a gente para a nova Canaã. Então é a felicidade daqueles que habitam no santuário da glória de Deus. O salmista, né, que é os filhos de Corá aqui no caso, vai dizer: quão amados são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Quão amados foi aqui hoje o nosso tabernáculo, que Deus está ensinando para nós dois caminhos: o caminho da vida eterna, que é estreita a porta, e o caminho do mundo, que é largo e espaçoso. E você que está me ouvindo aqui e quer aprender essa virtude, essa verdade, está entendendo que, aleluia, você está no caminho estreito. Um caminho de correção, de santificação, de santidade, de ensinamento, de crescimento, e só vai colher frutos da prosperidade, na campanha da prosperidade. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Quando isso acontece? Versículo 2. Quando eu tive um encontro com Jesus. Eu tive um encontro com Jesus, realmente eu sou firmado, ligado, caminho estreito. Eu vou dizer para a mãe, para a tia, para a sogra, para o primo, para o filho, quem chegou, quem não chegou, quem está, quem não está, né? Olha, eu tenho um compromisso com Deus. Se o meu pastor me liberar, eu vou passear, eu vou viajar. Se o meu pastor me liberar, porque eu tenho crédito. Até não é nem porque ele vai liberar. Ele vai me liberar porque eu sou uma pessoa que tem crédito, eu não falto. Eu sou ali fiel. Eu sou uma benção. Eu mesmo digo para o diabo: diabo, eu sou uma benção de Deus. Né? Aleluia. Eu tenho essa autoridade. Né? Mas quantos não podem dizer isso? Né? Porque realmente estão em falhas com Deus. A alma dele não está anelante e não desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne cramam pelo Deus vivo. Né? Até o pardal encontrou casa, e a andorinha é ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor Deus dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Então, se o pardal encontrou casa e ninho para ele, imagina você, irmão, que não é uma ave, que não é um pardal, que é um filho de Deus, uma filha de Deus, uma escolhida de Deus, lavada e remida na presença de Deus, vive nesses átrios aqui da porta estreita, é um bem-aventurado, tem uma promessa, né? Ainda que passe pelas aflições desse tempo, né? Porque vai passar, aleluia, Deus vai cuidar de você, porque você vai estar dizendo para Deus: o Senhor é o Deus dos Exércitos, rei meu, peculiar, particular, não é o rei da Ingrid, é o rei meu, Senhor, rei do Jefferson, Deus do Jefferson, Espírito Santo do Jefferson, o dinheiro do Jefferson, a casa do Jefferson, o marido do Jefferson, a mulher do Jefferson, o marido da esposa, a esposa do Jefferson, os filhos do Jefferson, meu, é meu. Você tem que ter essa comunhão, irmão. O Espírito Santo é seu, Deus deu para você, você tem que andar com Ele, tem que anelar Ele na tua alma, aleluia, lá bacandarabia subeteganagassu, aleluia, bem-aventurados que habitam na tua casa, bem-aventurado. Sábado é dia de habitar na casa do Senhor de novo, lá no Frei Galvão, mas eu não vou. Segunda-feira é a campanha da prosperidade, mas o meu serviço pediu para mim ficar até mais tarde. Uma, duas, três, quatro, cinco, um milhão de vezes, tudo bem. Quando eu passei um milhão em uma vez, aí passou dos limites. Tudo tem o seu limite, não é verdade? Aleluia, bendito o nome do Senhor. Então eu quero habitar na casa do Senhor. Pastor, o senhor fala isso porque o senhor é pastor? E porque o senhor não trabalha, o senhor não estuda secularmente? O senhor fala isso não, irmão? Falou isso pelo amor de Deus, que se eu trabalhasse secularmente, eu vou falar para você, eu trabalhei secularmente. Para o mundo, para o homem e para o mundo. E para mim. E quando eu trabalhava para o homem no mundo, aleluia, né? Eu não tinha um compromisso com Deus. Quando eu trabalhava para mim, já tinha um compromisso com Deus, eu falei, Deus, eu quero estar na tua casa, eu quero estar nos teus átrios, mas eu preciso pagar água, luz, aluguel, comida, lanche, pizza, coca para o Rafael, compra para a Sônia, roupa para a Sônia. Eu não ligo, Senhor, para mim, mas no meu tempo, o Senhor vai me dar, aí eu vou esbanjar, mas por enquanto é para eles. Então, Senhor, olha, eu vou fazer um voto com o Senhor, eu vou trabalhar até 3 horas da tarde só, ok? Eu vou para a minha casa, vou dormir, vou para a sua casa. Beleza? Beleza, saía, voltava 3 horas, 3 e meia. Aí me cansei disso, irmão. Falei, Senhor, o negócio é o seguinte: quinta tem culto, o pastor falou que sexta tem culto de ensino, sábado tem o culto da mocidade, domingo tem culto. Ó, o seguinte, Deus, eu vou trabalhar só segunda, terça e quarta. Deus já foi colocando no meu coração. Fui celebrando a Deus. Eu tinha anelo, eu tinha desejo de estar na casa dele. Até que um dia eu falei, Deus, não trabalha mais para ninguém, o Senhor cuida de mim, vou trabalhar para o Senhor. Pronto. É por isso. Eu tive essa capacidade, essa fé, esse entendimento. Bilhões de pais e família hoje na nossa cidade, na nossa igreja, não tem esse entendimento. Porque tem água, luz, aluguel, casa, prestação, criança, escola, mochila, caderno. E aí você pode catalogar o que precisa de dinheiro. Eu também tenho tudo isso. Eu tenho um diferencial. Sou ministro, sou pastor e tenho um Deus que manda a bênção. Uma lá na terra. Amanhã é dia de eu lá pedir, Senhor, tal área precisa de 100 mil, o senhor tem que mandar, porque o senhor que é o dono do negócio. Eu não trabalho na prefeitura, né, Senhor? Não trabalho na Fundaça, o pessoal da Fundaça que é rico, milionário, né, Marissa? A gente não, a gente depende da fé, né? Aleluia! Está entendendo, irmão? Por que que a gente habita na casa do Senhor? Por amar a Ele, porque crê que Ele vai suprir a nossa necessidade. E tem o louvo arteão continuamente, será o mistério. Eu vou arteão continuamente, né? Aleluia. Eu vou fazer para o Senhor, Pai, e vou continuar te adorando. O Senhor vai curar eu da lepra, o Senhor vai curar eu dos meus erros, dos meus pecados, mas eu também vou continuar te adorando continuamente. Aí quando ele fala isso, Deus chama ele de bem-aventurado, a bem-aventurança que eu li lá em Apocalipse. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Então a força da IPCBL, a minha força, e eu quero acreditar na sua força, não está em você. Não está no ministro, não está na pastora, não está no homem, não está na política, não está nas finanças, não está no meu intelecto, na minha sabedoria, muito bem na sua. A nossa força está no Senhor, o Deus dos exércitos de Israel. Está aqui no texto, aleluia, os filhos de Corá nos ensinando. A minha força está em ti, Senhor, em cujo coração estão os caminhos aprainados. O meu caminho está aprainado, o seu caminho tem que estar aprainado no Senhor. Não quer dizer que você vai passar pelo vale de Baca. Vamos passar. Vale de Baca. Um vai pegar um câncer, outro vai brigar com a mulher, outro vai brigar com o marido, outro vai perder um emprego, o outro vai bater o carro, o outro vai pegar uma Covid, o outro vai pegar uma dengue, o outro vai querer tomar cachaça, fumar uma maconha. Vale de Baca. Mas o meu caminho aprainado, o Senhor vai me socorrer. Porque o vale de Baca é a aflição do tempo presente. Olha aqui, no qual passando pelo vale da Baca, faz dele uma fonte, aleluia, e a chuva também enche os tanques. Então eu vou passar pelo vale da Baca, né, aleluia, lugar estéril, lugar estreito, né, aleluia, e como eu estou num caminho de conquista, num caminho de vitória, num caminho da porta, aleluia, aberta para a minha vida, que essa porta ela é estreita e eu sei disso, aleluia. O que vai acontecer nesse vale de Baca aqui, né? O que, que ele representa para a minha vida? Porque vai encher de manancial de vitória. É, representa a impossibilidade humana. É impossível, irmão. Eu no vale de Baca, passando por lutas, dificuldades, sequelas, desempregos, maldições, angústias, tristezas, brigas, opiniões adversas, família, primos, cunhados, sobrinhos, tios, vizinhos, parentes, sociedade, né? Eu do vale de Baca. Mas eu acabei de ler que o meu caminho está apainado, mas eu estou no vale de Baca. Daniel estava com o caminho apainado, mas estava na cova do leão. José estava com o caminho apainado, mas estava escravo no Egito, né? E tantos outros heróis da fé passaram pelo vale de Baca. Você tem que passar pelo vale de Baca. Dor, sofrimento, angústia, enfermidade, miséria, desemprego, mas o Espírito Santo vai estar com você, te fortalecendo, te capacitando, te santificando, enxugando a tua lágrima na hora da dor. O seu coração está para nada, você é um bem-aventurado, cuja força está em ti, no tempo do Senhor. Sabe o que significa bem-aventurado? A bem-aventurado que eu li aqui, bem-aventurado aquele que lê e que ouve as palavras dessa profecia e guarda as coisas que dela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado, sinônimo de bem-aventurado. O bem-aventurado, um dos sinônimos do bem-aventurado, eu ouvi. Você ouviu que tem dois caminhos, a porta espaçosa e a porta estreita. Espaçosa é do mundo e a estreita é de Deus. Vai forjar alguma coisa na minha vida, na sua vida, e eu vou guardar. Outro sinônimo, né? Aleluia, de bem-aventurado. Guarda as coisas dessa profecia. Uma das coisas da profecia é o vale de Baca. A outra coisa é que o meu caminho está apainado. A outra coisa é que o feliz é aquele que habita no santuário de Deus. Então, se o meu caminho está apainado, eu sou feliz, eu vou ter que passar pelo vale de Baca em alguma área da minha vida, né? Aleluia. Outro dia nós comentamos, eu e a pastora, bom, todo mundo tem gente bacana, né? Filho estuda, filho é isso, filho é aquilo, filho é grande, trabalha, ganha bem, mora fora e tal, e acontece. O nosso filho é traficante. E a gente está na presença. A gente busca, adora, celebra, jejua, ora, sobe no monte. Você vê que difícil. Prega a palavra, ganha o filho dos outros. Sinônimo de bem-aventurado. Ouvir a Deus, guardar a palavra. Porque tem um negócio aqui que ele diz tempo. Não é no meu tempo. Os meus pensamentos, os seus pensamentos não são os pensamentos dele. Os pensamentos de Deus são mais altos. Há o tempo do Senhor para todas as coisas debaixo do céu. Ao qual passando pelo vale de Baca, estou passando pelo vale de Baca, então eu estou profetizando. Porque eu guardo as palavras da profecia desse livro. Senhor, uma profecia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Chegará o dia que no céu, aqui na terra, eu vou ver, Senhor. Se for do céu, o Senhor vai permitir olhar para baixo, né? Aleluia, porque o céu é em cima. Senhor, está lá aquele um lá que eu sempre orei, determinei, desejei, pregando o Evangelho. Senhor, está lá aquele homem que eu sempre declarei que ele é ungido, lavado, arrependido, participado da família. Hoje ele está do lado da missionária, hoje ele prega, hoje ele ensina, hoje ele é pregador, hoje ele é profeta, hoje ele está segunda, terça, quarta, quinta. A alma dele anela pela tua casa. Se ele pudesse, ele põe a cama lá no átrio, no altar, lá na cama. Vai chegar o dia. Por que, amados, lavados, gemidos? Você no seu vale de Baca, você tem que crescer. Você não pode recuar. Porque alguém te corrigiu, porque alguém não opiniou com a sua opinião. É a sua opinião, a minha opinião não vale nada, irmão. É a opinião da Bíblia que vale para nós. Porque adianta eu estar no vale de Baca sozinho, na minha opinião? Derrubado, acabado, falido nesse mundo tenebroso, aonde o diabo comanda? Adiantou? Aí eu vou ter que fazer o que eles fazem, pega o telefone e liga para algum profeta para orar para mim, porque eu estou derrubado. Quando eu mesmo tenho o joelho, eu mesmo posso orar e Deus mesmo posso falar comigo. No secreto do meu quarto, da minha casa, porque eu estou enchendo o meu vale. Aleluia. Faz do vale de Baca, faz dele uma fonte. Fonte de temor, fonte de amor, fonte de oração, fonte de prosperidade, fonte de obediência, fonte de adoração. Aleluia. Labasuri, canta, labatabarabia. Faz dele uma fonte na canta, labiatsubia, fonte do evangelismo. Eu vou evangelizar. A igreja está vazia e eu estou sentado. Eu vou mais num culto vazio. Não, eu vou evangelizar minha avó, minha tia, minha prima, meu vizinho. Vou bater palma na rua da minha campanaria, na minha casa. Oh, vamos para a igreja. Tem culto segundo, tem culto que não tem problema que é longe. Vamos para a igreja para você ouvir a palavra. O pastor é bravo, mas é uma benção. Vamos para a casa do Senhor, porque tem aqueles que já estão aqui, aleluia, estão passando pelas suas existências, pelos seus problemas, e eles não querem. Não querem. A mãe da japonesa e a avó do rapaz, eu tive que ir orar, pedir jejuar, clamar, suplicar para mim, dormir para uma cura para ela mesma. Eu poderia ter desistido quando Deus falou a primeira vez. Falei, não, isso não quer nada, mexe no lado de nada, mexe no doente aí, eu não quero nem saber disso. Lava minhas mãos, o Pilatos não lavou a mão para o seu filho? Posso lavar a mão também. Aí você vê o valor, irmão, quando Deus ama uma alma. Ele te incomoda. Quando você vê o valor que você já passou no Vale de Baque, alguém está passando no Vale de Baque. Não é? Aí depois que Deus cura, aí fica o livre-arbítrio. Aí entra do que eu preguei, estou cansado. Quinta-feira eu não posso ir no culto, eu estou cansado. Ah, não posso ir no culto porque você janta. Faz janta de madrugada. Ah, eu estou cansado, mas vai ficar na televisão até 4 horas da manhã. E aí, sucessivamente, tem uma linguagem fundamental satânica, diabólica, das trevas do inferno nesse tempo, que toma conta de uma casa, de uma família, de uma sociedade, de um indivíduo, de um ministério, de uma igreja, de uma nação, porque eles estão passando pelo vale de Baca, e o tempo da aflição é difícil, e eles estão à porta espaçosa do mundo. Não é o seu caso. Então, nessa noite de vitória sobre a nossa vida, nesta noite, eu quero convidar você a fazer do seu vale de Baca um vale de manancial de vitória. Eu quero que você nessa noite entenda que tem dois caminhos realmente, o céu e o inferno. Não tem um terceiro purgatório. Isso é mentira, né? Senão nosso Deus falava para nós. Nosso Deus não mente, não engana. É o Criador. Alguém inventou esse mistério aí do pecado. Tem muitos milhões e milhões e milhares e milhares de milhões multiplicados por milhões do mundo que acreditam na terceira hipótese. Ah, vou pecar, fazer acontecer, vivendo muito espaçoso, e aí chego do purgatório e sou purificado no céu. Mentira. Engano do diabo, né? Aleluia. É o céu ou o inferno? A luz ou as trevas? O caminho da vida. Então eu não sei qual é o seu vale de Baca hoje. Não sei qual é o seu sofrimento hoje. Eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei qual é o seu problema espiritual, pessoal, financeiro, matrimonial, enfermidade. Eu sei que tem um Jesus que está aqui nesta noite dizendo para você:
estreita é a porta, que é o caminho do céu. E é nesse caminho que eu quero que você ande.
Porque nesse caminho você é bem-aventurado. Bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam a profecia, as palavras desse livro, nesse tempo de hoje. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas como é o cálice do Senhor, papai, a obra, o reino, a igreja, o ministério, a alma, as famílias, salva eles, papai. Liberta eles, Senhor, da praga, da chaga, do medo, da desobediência, do câncer, da AIDS, epilepsia, diabetes, tuberculose, Alzheimer, enfermidade que o diabo lançou, o desemprego, a maldição, a incredulidade, a filosofia, a luxúria. A porta do mundo é espaçosa. Senhor, 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 essas almas que estão me ouvindo pela internet, essas almas que estão aqui na sede, ouçam a voz do Senhor. Eles são bem-aventurados do Senhor. E é no seu tempo, Senhor. Traz a bênção, a prosperidade, o ouro, a prata, a cura. Eles e a casa deles servirão ao Senhor. As mães, as tias, as primas, os sobrinhos, as avós, os maridos, as esposas. Todos aqueles que estão longe do Senhor, papai. Os cunhados, as cunhadas. Mas no encontro genuíno, verdadeiro, profundo, profético, peculiar, particular, pessoal, com o Senhor. Livra da retaliação no mundo espiritual do inimigo. Livra de todo mal. Senhor, desperta a sua igreja. Desperta o seu povo, porque está próximo a hora, a vinda do Mestre, a vinda do Cordeiro. Está próximo, Senhor. Decanta lá, Senhor, por favor, desperta um povo, Senhor. Traz a pedra. Se o seu povo não clamar, Senhor, neste lugar, traz a pedra, Senhor, para os próximos cultos, segunda, domingo, quinta, Frei Galvão, Traz, Senhor, as almas que estão carentes, sofrendo, que precisam ser lapidadas, ensinadas, aperfeiçoadas no caminho, para encher a fonte deles, Papai, no vale de Baca deles, Senhor. Nós suplicamos para o Senhor. E também declaramos na noite de hoje a paz sobre Jerusalém, a paz sobre Israel. Racatalaba suriando e acaparaba suricanta terra da Gaçu. Feliz a nação cuja Deus é o Senhor. Que o Senhor venha a ser o Deus dos hebreus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, para o povo judeu desse tempo. Alcança os muçulmanos, abençoa o Brasil, abençoa as igrejas brasileiras de liderança, para ter o temor, o amor, a convicção, a chamada, o amor ao átrio do Senhor na tua casa. E aqui nesta noite, nessa sede, alguém que está ouvindo essa mensagem aqui nesta noite, que tome um posicionamento no reino do Senhor, para a glória do seu louvor, louvor da sua glória. Não só nos diz, mas oferta, Senhor, porque onde o homem rouba, o Senhor é o que o Senhor diz na sua palavra, Senhor, mas o comprometimento com o horário, o comprometimento com a verdade, o comprometimento com os cultos, Senhor, na responsabilidade do reino da obra, porque o teu nome precisa, necessita ser decantalabia sobre a terra, nada sul glorificado, o inimigo caia por terra, e que a rica bênção do Senhor, em todas as áreas, Senhor, espiritual, financeira, material, familiar, pessoal, individual, saúde, seja derramado nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque nós vamos transformar o Vale de Baca num lugar bem-aventurado, num lugar abençoado, num lugar de fonte de água viva, para exaltar e bendizer o teu santo nome na beleza da sua santidade. Assim seja, ó Deus do céu. Leva-nos em paz para nossos lares nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, e a doce comunhão e consolação do Meio Santo, Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, e todos juntos, unânime, numa só fé, numa só voz, possamos dizer:
amém.
E se Deus é por nós,
quem será contra nós?
Agindo Deus,
quem
o sangue de Jesus
tem poder.
Pode aplaudir ao Mestre. Vai em paz. Amém, amém e amém. Graças a Deus.